Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para repercutir o dia de ontem, vocês que acompanharam aí as mídias sociais, enfim, as próprias redes de imprensa, a batalha jurídica que foi essa tentativa, mais uma tentativa de liberação aí do ex-presidente Lula. O desembargador Rogério Favreto enfrentando todo mundo, tentando aí colocar, portanto, o Lula em liberdade. Não deu certo no final das contas, mas o PT está comemorando, porque, segundo argumentos, o PT já sabia que não seria não teria um ganho de liberação, mas sim um ganho político em toda essa questão. Obviamente, a gente vai convocar João Batista Olive, que está lá na janela do campo, para falar sobre essa situação. Afinal de contas, João Batista, seja bem-vindo, boa tarde para você. Quem ganhou essa batalha de ontem, na sua opinião, João Batista? Realmente foi o PT, como os petistas estão dizendo?
Não, quem ganhou foi o Brasil. Boa tarde a você, boa tarde, amigos do Mercado e Companhia. Deixa, antes de mais nada, registrar que eu estou aqui na Jardim
do Campo hoje. É do Notícias Agrícolas, hein, João Batista?
Ô, oh, meu Deus, acabei de falar agora com a Kelly. Batendo a boca três vezes, mas enfim. Estamos aqui registrando, então, nesse 9 de julho de 2018, 15 para as 2, 14 para as 2 da tarde, a virada do tempo. Está olhando aqui a janela do campo?
Estamos vendo sim, João.
Mogi Guaçu fica naquela direção ali, né? Mogi Guaçu, a Baixa Mogiana. Estava com sol até agora há pouco, agora virou, está ventando. Você falou agora há pouco com o meteorologista Mamedes, lá do IMET, ele disse que vai dar uma garoinha, é o que se prevê aqui, 2, 3 milímetros, se muito, lá pelas 5 da tarde, depois frio, uma onda de frio. Só que, claro, né, nós estamos no mês de julho, né, 9 de julho, uma baita de uma seca aqui em São Paulo, que você nem acredita, viu, Alex? A gente tem que aprender a conviver com a seca, com os beduínos convivem, e os israelenses também convivem com o deserto e tiram alimentos desse deserto. Muito bem. Dito isso, voltando à sua pergunta, quem ganhou? O Brasil. Ontem, olha que coisa engraçada, quais são as coincidências. Não tem coincidência nenhuma, na verdade. Ontem eu saí pela hora do almoço, fui até a cidade, que eu tinha que comprar uma coisa muito rapidamente para o almoço, e na volta do trecho ali, estava raciocinando, sempre pensando no futuro do nosso país, nessa questão eleitoral, né, Alex? E aí me veio a seguinte conclusão, que a situação estava muito pasmacenta, que depois desse efeito da Copa do Mundo, onde nós caímos fora, aí haveria uma natural depressão nesta segunda-feira, e eu já tinha combinado de estar aí no estúdio com você nesta segunda para falar exatamente o que nós falaríamos hoje, mas sem prever o que aconteceu ontem, domingo. E eu pensava assim, puxa vida, nós vamos precisar de uma injeção rápida na população para estimular as pessoas, os brasileiros que não gostam de política, por incrível que possa parecer, né, que são os ignorantes políticos, e também os que estão alheios à eleição. Segundo as últimas informações, as pessoas que estão não declarando votos ou que não querem saber, enfim, votos brancos, nulos, as pessoas que estão se abstendo, chega a incrível quantidade de 40% dos eleitores. E aí eu pensei assim, puxa vida, vai acontecer do Dias Toffoli tomar uma decisão lá no dia 23 de julho agora, quando o Temer sai fora do país e pode ser que a presidente, a Carmen Lúcia, assuma a presidência da República, deixe vago a presidência do STF, veio o Dias Toffoli, toda essa conjuntura. Eu ia dizer isso para você para ativar o interesse desses 40% que estão se abstendo, que vão decidir a eleição. Mas estava eu na estrada, Alex, quando me ligaram desesperado. Aliás, quem ligou para a gente, por incrível que possa parecer, foi uma pessoa que hoje está na Bélgica, né? Que é o nosso amigo Tchê, né? Que é o nosso
Leandro.
Que é o nosso, nossa sustentação técnica aqui do Notícias Agrícolas, o nosso homem de internet, né? O que embolou, na verdade, o Notícias Agrícolas, e hoje ele está lá na Bélgica. E aí ele mandou um e-mail avisando a gente, oh, vocês estão dormindo aí? acordem que a coisa virou. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aí? Estamos sabendo dessa história desse Rogério Favreto, desembargador do Tribunal Regional da 4ª Região lá em Porto Alegre, que não esconde que é um petista, que aparece, tem uma foto dele beijando o Lula, tão petista que ele é, tão militante, tão fanático que é, que tomou essa decisão maluca. Maluca para nós, não para eles. A coisa foi engendrada, Alex, preste atenção. A ação foi tomada por dois deputados, não vou lembrar o nome dos deputados que se dão, Pimentel e não importa, dois petistas, que são advogados, entraram com um habeas corpus lá no TRF4 pedindo aquilo que todo mundo está sabendo. Mas eles esperaram que fosse o período do período desse juiz, desse desembargador aí, fazer cumprir esse espaço aí.
O plantão dele, né, João?
Então, o plantonista, não vou fugir a palavra, o plantonista. Mas veja, foi tudo engendrado, só que eles não esperavam, esses dois deputados, que o Brasil fosse perder para a Bélgica. Então eles estavam achando que, né, eles entraram na sexta-feira, à tarde, que após o almoço estava todo mundo vibrando com a Copa, com o Neymar, etc., e não iam prestar atenção nessa ação, né, por baixo dos panos. Mas o Brasil perdeu. E aí a imprensa ficou esperta. E o Moro, o juiz Sérgio Moro, que estava em férias na praia, mas atento, ligaram, a Polícia Federal ligou para falar: tem uma ação aqui, tem um desembargador lá do TRF4 gritando conosco aqui, a Polícia Federal dizendo isso. Para a gente libertar o Lula agora, o Moro, fez. Está em férias, mas não está. Está vivo, portanto, pertence ao colegiado. Fez uma ação rapidamente, dizendo: olha, isso daí tem que ser levado a quem está comandando esse processo, que é o desembargador Gebran, acima desse Favreto. Mas aí, bom, toda essa história vocês estão sabendo. O que se tem de conjecturas, né? Que é uma coisa extremamente grave, são duas coisas. A primeira é que se o delegado de plantão na Polícia Federal lá de Curitiba, onde está o Lula, fraquejasse, ou tivesse também no conluio, e o Lula sairia, a dedução que se tem é que ele não chegaria ao primeiro pedágio da cidade de Curitiba. Ele podia ser libertado, aí aquelas fotos e tal, pega o carro, vai para onde? Essa é a conjectura, Alex. Ele iria para onde? Ele iria até o aeroporto pegar o avião para ir para São Paulo? Ou ele ia para Foz do Iguaçu, onde tinha uma festa do MST lá, com um X-Bois, tem essas imagens aí, esperando por ele? Segundo as informações que nós temos, a Polícia Federal fez duas conjecturas. Que ele não passaria no pedágio, não chegaria no aeroporto, porque imediatamente essa decisão cairia, porque o Gebran imediatamente daria uma decisão.
Como deu, né?
Como deu para ele voltar para a cadeia. Mas o Photoshop já estaria garantido, a fotinha e tal. E aí tem a segunda conjectura lá entre os amigos do Notícias Agrícolas. Qual é a segunda conjectura? Que ele poderia pedir asilo numa embaixada. Para quê? Para provocar no mundo aquela concepção que eles insistem em dizer, que o Lula é um preso político, que ele não roubou nada, tadinho, né? Que ele não fez uma corrupção passiva, não botou gente dele do PT lá na... botou gente dele lá na Petrobras para liquidar com a Petrobras, entre outras coisas, né? E ele diz que ele não tem corrupção passiva, que ele não tem propina, que ele é um santo homem, que ele não sabe, que ele está preso, essa coisa toda. Essa história para boi dormir repercute na imprensa internacional, tanto que repercutiu ontem, sabe aonde? No Observatório Romano, o jornal lá da Cúria Metropolitana, lá de Roma, que é o jornal lá do Observatório Romano, do Papa, tem lá uma relação, lá, o Lula continua preso, quer dizer, eles estavam esperando, já tinha assim toda uma organização esperando esse golpe, esse passa-moleque, essa ação por baixo dos panos. Veja você, então, estava tudo armado, mas eles não contavam com, um, a derrota da seleção brasileira, dois, o delegado de plantão lá na Polícia Federal, que não entrou no jogo, não se deixou intimidar, e o juiz Sérgio Moro, que imediatamente fez uma petição ao Gebran, que é o chefe da ação, para tomar uma decisão. Isso tudo virou. E para responder a sua pergunta, quem ganhou com isso? O PT está dizendo ali, eles comemoram até qualquer coisa. Estão dizendo que eles ganharam, porque o mundo ficou sabendo disso, porque a militância foi despertada e tal. Mas quem ganhou mesmo, na minha concepção, mais uma vez, foi o Jair Bolsonaro. Todos se posicionaram, todos os candidatos a presidente se posicionaram contra esse passa-moleque desse desembargador plantonista, petista, Rogério Fabré, mas o Bolsonaro tomou uma atitude diferente. Está no nosso site. Ele fez um rápido comentário dizendo que era mais um golpe, mas que graças ao Moro isso foi obstado, e aí botou uma azeitona no pastel do PT. Qual foi a azeitona? Que disse assim, ó, gente, isso é importante a gente observar, ouça o que o Bolsonaro disse, que o Zé Dirceu está livre. Seguramos o Lula, o Moro segurou o Lula, mas não conseguiu segurar o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu está pronto, de malas prontas, porque o Toffoli não impede que ele saia do país, é um cidadão livre. O Zé Dirceu foi condenado a 30 anos e três meses de cadeia. Ele vai poder pegar o avião e ir para onde? Para Cuba, onde vai acontecer mais uma reunião do Foro São Paulo. O São Paulo foi criado no Brasil, pago com o nosso dinheiro, para os comunistas tomarem o poder a partir da América Latina. E aí, o Bolsonaro faz um alerta. Eles vão continuar gerindo e articulando politicamente a política do Brasil a partir desse encontro liderado onde vai estar o Zé Dirceu. E aí o Bolsonaro pega um dado, ele não faz nenhuma opinião, ele põe um dado, um fato nas mãos da gente, que é o seguinte: para isso, vejam o que está escrito no livro do José Mujica, ex-presidente do Uruguai, militante comunista, parceiro de Lula, que vai no Foro São Paulo, que deixou um livro escrito, lançado esses dias, onde na página XY, que o Bolsonaro lista ali, diz o seguinte, José Mujica, que no governo da Dilma, com o José Dirceu, as decisões do país, do Brasil, lá no Palácio do Planalto, eram tomadas com conhecimento do serviço secreto da Venezuela e de Cuba. Então, assim, e aí o Bolsonaro conclui. Gente, na época da intervenção militar, golpe militar, revolução, o nome que se dê a isso, em 64, deu no que deu, sem que o PT tivesse entranhado no país, nas forças do país, em todos os cargos públicos, na educação, na saúde e no judiciário. Tudo aquilo se deu sem que o PT tivesse, naquela época, entranhado, estivesse nas entranhas da nação. Hoje está tudo dominado. Esses 30% que o Lula ostenta sempre nas pesquisas são pessoas que são os militantes, os fanáticos e os funcionários públicos na saúde, na educação, onde você quiser.
E na justiça, né?
É, principalmente, que foram indicados pelo governo Lula e temem perder seus empregos caso o barco vire. Então, assim, resumo da história, essa guerra da comunicação foi ganhada, na minha opinião, pelo Jair Bolsonaro, que aproveitou para comentar isso que todo mundo está comentando e botou mais uma azeitona na farinha aí do PT.
Agora, você acha que isso, João, vai reverter em mais votos para o Bolsonaro? Será que a população entende o que é Foro de São Paulo, essa questão do aparelhamento da justiça?
Quem entende somos nós, que passamos a nossa vida em cima da comunicação. O povo, segundo as últimas, tem duas informações complementares sobre isso. Então, primeiro, eu já falei que existe, as pesquisas indicam que tem 30% para o Lula, portanto, 70% contra o Lula. Dizem que a rejeição dele é 62%. Então, se tem 30% a favor dele, tem 70% contra, ponto. Então, não se elege. Mas tem 40% da população indecisa. Essa população poderia ficar indecisa até o final se continuasse a pasmaceira. E lembre-se, já não temos mais 90 dias até o dia 7. Nós temos, né? 88 dias para a eleição do dia 7 de outubro. E essa pasmaceira iria continuar, que tem analistas dizendo o seguinte, olha, nós vamos chegar no dia 7 de outubro, com esses 40% talvez caindo para 30%, Mas muita gente, Alex, deixando para decidir o que vai fazer, se vai anular, se não vai, se vai abster, se não vai comparecer às urnas, ou vai votar para X, Y, Z, na hora, no dia anterior. Eu acho que isso acabou ontem para desespero do PT. Porque a população se despertou para o assunto, portanto, muita gente ontem, enfastiada, sem jogo de copas, Brasil fora, não tendo o que discutir e diante da realidade, sabendo que veio uma segunda-feira, ontem, passou sinal de ontem para hoje, viria uma segunda-feira de depressão, de realidade, tem que trabalhar, o país não vai ter feriado na terça-feira, ai meu Deus, e o desemprego, 13 milhões, isso tudo foi jogado assim, blum, na mesa da hora do almoço das pessoas quando a notícia estourou, e foi até a hora do jantar. Isso tudo fez muita gente, muitas famílias discutirem. Alex, eu não quero entrar na sua intimidade, mas eu tenho certeza que você e sua esposa, a Deise, tocaram nesse assunto. Como você, todos os brasileiros. Claro, com nuances. Ah, você conhece, sabe a importância, a implicância do Foro de São Paulo nas nossas vidas, mas a maioria das pessoas não. Minha conjectura, minha dedução, as pessoas, os mais simples, por exemplo, perceberam que o PT tem muito advogado, que o Lula tem dinheiro para pagar esses advogados, olha, estou fazendo a leitura do povo, e que quem tem dinheiro nesse país consegue sair livre através de chicanas, através de recursos, de infindáveis recursos. Eu acho que o Lula está querendo segurar o seu curral eleitoral, assegurar o seu curral eleitoral. Agora, que ele ganhou um voto ontem, eu duvido. Eu acho que ele perdeu, que a rejeição dele aumentou, porque ficou claro, se eles querem de um lado dizer que Lula é um preso político, para outros, para a grande maioria das pessoas, principalmente os mais pobres, os desempregados, que não tem essa, como eles chamam aqui, né, como se fala aqui no Mato Dentro, esse boi, né, essa facilidade, essa moleza de ter defesas de recursos infindáveis que sempre dão em nada. Ou seja, passando a régua, esse movimento só serviu para afundar ainda mais vamos dizer assim, essa aura de dignidade que o PT teria e não tem mais. Eles perderam cada vez mais a credibilidade. Eles só estão ali para bagunçar a vida das pessoas, atrapalhar a recuperação do nosso país e fazer com que o nosso país volte a ser aquilo que ele deveria ser, um país de primeiro mundo. No entanto, nós estamos aí numa segunda-feirão de depressão diante de tudo que está acontecendo sem alternativas. Causadas por quem? Ora, aí a dedução, né, do povo. Por esses caras que estão aí puxando para cá, puxando para lá, fazendo recurso, faz recurso para lá, pagos com o nosso dinheiro. Então, assim, isso tudo, se eu tivesse eleição hoje ou amanhã, Alex, aí eu não teria dúvida nenhuma que o povo estaria cravando a sua opção pela rejeição a tudo isso que nós estamos vivenciando.
Agora, João, então a conclusão é que a Copa acabou, PT acabou chacoalhando aí o bambuzal e colocando lenha nessa fogueira, e a eleição começou, João Batista, dá para dizer isso?
A eleição começou, a corrida começou, né? Agora há pouco a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, oficiou ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para que eles tomem uma decisão sobre esse habeas corpus do Vadir Damus, lembrei o nome do deputado do PT, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, que entrou com essa ação aí junto com o Pimentel lá do Sul.
Eu tô com os três nomes aqui, João. É o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e o Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro. Foram os três.
Então, a Raquel Dodge, eles entraram com habeas corpus, a Raquel Dodge quer que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, defina de vez esse negócio aí e chame para eles, STJ, o controle desse tema chamado liberta ou não liberta Lula. Agora, o fato relevante é que eu estou aqui vendo o sol na minha janela, as folhas batendo, a frente fria chegando, ó, a frente fria chegando, a Lula chegando, e o Lula, não, ele continua preso, uma televisãozinha, né, com um monte de pastores pregando para tentar salvar a alma dele, e uma parede, nem janela ele tem lá nesse apartamento funcional da Polícia Federal de Curitiba. Me parece que eles vão tentar várias chicanas, etc., mas Lula vai continuar preso.
Muito bem. Tá, então, João Batista Olive, mais uma vez, obrigado pela sua participação. O dia seguinte desse imbróglio todo que a gente teve nessa disputa jurídica, foi acirrado ontem, João. O desembargador entra com a liberação, o Moro retruca, daí chama o relator. No final das contas, quem apagou esse fogo aí foi o presidente lá do tribunal, né? Do TRF4.
O importante é a gente, eu não sei o nome da pessoa, mas é importante saber também que o grande personagem oculto dessa batalha de ontem foi o delegado da Polícia Federal de plantão.
Que não deixou, né?
Não se amedrontou com os gritos do desembargador. Consta que o desembargador Rogério Favreto gritava com o delegado: tem que soltar agora. O que é que tem que soltar agora? Ele ligou para o Moro: ô Moro, doutor Moro, tem um maluco aqui gritando na minha orelha, o que que eu faço? Entendeu? Esse é o cara que segurou. A história brasileira vai ser contada depois, sempre assim, né?
É.
Mas é muito importante que teve uma pessoa de bom senso que deu uma tranquilidade. Agora, fica muito difícil para a imagem do Supremo, da Justiça, do Judiciário brasileiro, essa loucura. Qualquer um vai lá dar uma canetada, então assim, não tem uma constituição firme e clara, onde as pessoas estão abaixo da lei. Porque ficou a impressão que continua o Lula acima da lei. Ia ter uma chicana ontem, está se criando um caso, um sujeito corrupto, corrupção passiva, numa primeira condenação, né? Propineiro, né? E ainda querendo ter uma lei específica para ele, ainda falando, eu queria que provem que eu cometi um crime. O cara é muito ordinário, né, Alex? Ele quer que a gente prove que ele teve por ato de ofício, ou seja, assinatura, ele mandou, ele recebeu a propina, ele assinou. Ah, vai querer chamar toda a população brasileira de otário? Não vai conseguir. Né?
Ô, João, você acha que, de alguma forma, essa história de ontem, ela muda o que poderia acontecer com o Toffoli assumindo aí a presidência do STF?
Então, primeiro que eu acho que ele não vai assumir dia 23. O Temer vai viajar.
Carmen Lúcia acumula as duas presidências, né?
O Rodrigo Maia vai sair também, o Eunício Oliveira do Senado sai também, porque são candidatos à reeleição, se eles ficariam impedidos, e a Carmen Lúcia fica com as duas presidências, da República e do Supremo, e o Dias Toffoli fica esperando o dia 12 de setembro. Só que em agosto tem a ação do Fachin, que diante das últimas chicanas dos advogados do Lula, está mandando essas últimas petições dos advogados do Lula para o plenário do Supremo Tribunal Federal para tomar uma decisão. Isso vai acontecer de alguma forma em agosto, mas a partir da elegibilidade ou não de Lula, ou seja, ele é um ficha suja, então não pode se candidatar. É isso que o Supremo vai decidir, e na sequência ele diz que o Lula tem que ficar na cadeia preso, porque já foi julgado em segunda instância por órgão colegiado. É assim que vai acontecer no Supremo em agosto. Em 12 de setembro, o Dias Toffoli assume. Agora, aí ele vai sentir, né? Ele vai olhar pela janela e sentir se ele tem condições, chances de criar mais um problema para o país ou não. 12 de setembro, né, Alex? É menos de 30 dias para a eleição do 7 de outubro. Se ele soltar o Lula não vai ser candidato, já perdeu tal, mas vai sair na rua aí para tentar movimentar o povo para votar no poste dele, que é o Fernando Haddad. Tudo indica que vai ser o Fernando Haddad. Não vai pagar placenta. O máximo que ele consegue transferir, segundo as últimas aferições, é de 11%. A menos que a partir daqui a um minuto tudo mude, aconteça alguma coisa, o Bolsonaro comece a jogar contra ele próprio, porque quem pode derrotar o Bolsonaro hoje é o próprio Bolsonaro, falando coisas que ele não consegue segurar. Se ele conseguir segurar, o Bolsonaro conseguir segurar, e começar a mandar uma mensagem de confiança, de conquista das opiniões, das mentes e corações, principalmente das mulheres que hoje temem que ele seja homofóbico, aquela coisa que botaram na cabeça das pessoas, se ele conseguir fazer isso, a eleição é garantida. Se não, mais emoções à frente aí. Portanto, 88 dias à frente de fortes emoções para todos nós brasileiros, Alex.
Muito bem. João Batista Livre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um abraço para você, João.
As minhas árvores estão balançando, as folhas estão balançando, porque a frente fria está chegando, Alex.
É isso aí, prepara as cobertas aí, João Batista.
E todo mundo atento aqui ao Notícias Agrícolas, eu faço um pedido a todos os nossos usuários, a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, seja o porta-voz de si mesmo. O que a gente diz com isso, né, Alex? Não espere que eu e Alex comece a formular coisas, opiniões, para que vocês se sintam acalentados pelas nossas opiniões. Não dá. Vocês precisam sair da vida regrada que vocês têm. Os nossos internautas são pessoas assim regradas, mas precisamos ganhar a consciência, ou pelo menos tocar a consciência das pessoas sobre a necessidade de nós votarmos direito. Vai ser uma eleição plebiscitária fundamental para as nossas vidas. Né, Alex? Lembre-se daquele famoso, aquele reto, né, de que diz o seguinte, de que nós não podemos nos ausentar do debate político. Nós não somos ignorantes políticos. A ignorância política é que causa as pessoas abandonadas, os menores abandonados, as prostitutas, etc. Então, assim, não vamos permitir que no dia 7 de outubro nós tenhamos uma grande quantidade de ignorantes políticos, mas sim de brasileiros efetivamente decidindo o seu futuro, o futuro de toda a sociedade.
É isso aí. Um abraço, João. Até mais. Vamos.
Viva o Brasil!
Viva o Brasil, é isso aí.
Pessoal, escreva pra gente aí. Vamos em frente.
Obrigado, João. Tá aí, João Batista Olive, direto lá da Janela do Campo, direto de Engenheiro Coelho, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e, mais uma vez, colocando aí a opinião dele, trazendo um pouquinho da experiência dele para ajudar os senhores a pensar e, enfim, a entender o que está acontecendo com esse nosso país. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.